Retomamos a reunião, então, e eu solicito à vereadora Josefina o resultado da sua coordenação de bancada.
Está tudo bem, senhor presidente, e nós, a bancada votará a favor do projeto.
O projeto está em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, a matéria está em votação. Os que concordam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se. Está aprovado. Solicito à vereadora Josefina a leitura dos pareceres do próximo projeto.
Projeto é dispensa taxas, empreendimento, Minha Casa Minha Vida. Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
Senhora Presidente, teria o expediente a condição de nos conseguir essa, a lei que criou o fundo, a lei na íntegra, que criou o fundo, tem no momento aqui? É lamentável que nós estamos fora da sede. Nós estamos alterando uma parte da lei. Eu estou fazendo a pergunta para o expediente se por acaso nós temos a lei completa. Tem algumas dúvidas ainda, e como é uma votação única, para a gente esgotar bem esse assunto, antes de que tivesse uma segunda discussão, a gente poderia voltar ao tema na outra sessão, mas como ela é definitiva, nós temos que esgotar todas as nossas dúvidas para poder fazer essa aprovação ou não.
Muito bem, se for necessário, vereador, nós suspendemos novamente a reunião, solicito então a informação ao expediente. Já se encontra a informação, nós vamos suspender por dois minutos até que se esgote o assunto.
Obrigado, presidente.
Satisfeito, vereador. O senhor poderia, por gentileza, transmitir, de repente, aquilo que lhe foi passado, informado através do expediente, para que todos nós possamos nos valer dessa informação?
Na verdade, o processo não inclui na íntegra a lei. Nós estamos alterando um artigo da lei, um parágrafo e um artigo da lei. E a dúvida que foi suscitada aqui é que como seria autorizado a aplicação desses recursos que agora são colocados num fundo, esse fundo que vai administrar a questão do desenvolvimento, enfim, e tal. Quem administra esse fundo? É que a lei não está presente no momento. Quem administra no sentido de existe um conselho que vai definir aonde essas verbas serão aplicadas, ou é a própria secretaria que vai definir? Então é nesse sentido que eu solicitei ao expediente, e então logo a gente retorne à sede, a gente vai poder fazer um estudo mais apurado, e se por acaso encontrar alguma inconsistência, nós vamos ter que sugerir alguma alteração para que fique amarrado e não fique ao bel prazer de qualquer secretário, embora ela já tenha sido aprovada.
Mesmo sendo aprovado, nós teremos essa possibilidade, essa oportunidade, vereador.
Isso aí.
Sim?
Exatamente.
Ok, muito obrigada. Eu gostaria de dispensar este momento para que pudéssemos nós todos saudar de uma maneira especial os nossos estudantes do Polo Educacional. É o quinto ano que está aqui, né? 30 alunos, então, da professora Cristina, que se encontra entre nós também, do Polo Educacional Crespo de Oliveira. Queria cumprimentar a todos esse momento em que nos prestigiam, nos recebem em sua casa. Sejam muito bem-vindos. Se algum vereador quiser fazer também uso da palavra para recepcioná-los.
Quem é que continua querendo ser vereador aí? Já tem bastante gente. Ó.
Muito bem.
Bom dia, gurizada. Tudo jóia? Bom dia. Bem comportadinhos. Só para saber quem é que vai passar de ano aí.
Quem é que quer usar? Qual dos alunos gostaria de falar aqui nesse momento no microfone? Qual de vocês gostaria de falar e dizer o que falta aqui para o bairro de vocês, aqui para a vila de vocês? Quem de vocês gostaria de falar nesse momento? Pode vir aqui na frente, ó. Quem é que gostaria de falar? Vamos ver. Vereador Rony, os quantos levantaram? Hein, vereador Rony? Os quantos levantaram o braço? A gurizada está chegando agora aí, ó. Qual de vocês gostaria de falar? Gordinho.
Opa.
Vamos continuar.
Vamos deixá-los à vontade, então. Vereadora Josefina. Vereadora Josefina Soares, então.
É bullying, chamar de
gordinho. Temos a palavra, então, de um aluno. Vai fazer uso da palavra. Como é o nome dele, vereador Marcelo? Seu nome, por favor.
Hermínio.
Como?
Hermínio.
Hermínio. Pode falar, vereador Hermínio.
Eu queria pedir mais... Primeiramente, bom dia para todos os vereadores.
Sou do... Seu requerimento verbal, vereador, por favor, pode fazer.
Vamos fazer o seguinte, ó. O que está faltando aqui para a vila aqui do Itapitocai? O que tu acha que falta para a vila aqui? O que tu acha que está faltando agora aqui? Está pensando?
Estrutura.
Estrutura de quê?
Das casas.
Das casas, é.
Minha casa, minha vida.
Tá bem, muito obrigado. Eles vão continuar, de repente se motivam mais e poderão usar, continuar usando a palavra. Só um minuto. Vereador. Vereador Rony. Vereador Rony Mello. Vossa Excelência, gostaria de usar a palavra? Vereador Josefina, então, continua com a leitura dos pareceres.
Não, na verdade, senhora presidente, só quero um bom dia a todos. Cumprimentar a presidente Jussara Osório, vereadora Josefina Soares, demais vereadores, dizer da nossa alegria sempre em voltar aqui no Itapitocai, mesmo sabedor, todos nós sabedores das dificuldades, para nós é uma honra poder estar aqui no interior falando nossos problemas. Presidente, eu quero, na verdade, só justificar o meu atraso, porque nós estávamos num dia de campo, onde esse dia de campo, este convite foi protocolado na casa, e será minha justificativa por esses minutos que cheguei atrasado. Por essa razão, gostaria apenas de lhe passar essa informação, até para fins de presença, que eu sei que a nossa presidente está rígida com relação ao horário dos vereadores, mas eu gostaria de fiz questão de dar essa justificativa para a senhora em razão desses trabalhos que nós estávamos agora pela manhã. Obrigado.
Obrigada, vereador Rony. Essa explanação, essa justificativa para a parte, inclusive, do ponto de presença da manhã de hoje da nossa reunião. Continua a vereadora Josefina, então, com a leitura dos pareceres.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei, Protocolo 0281 de 2015, procedência Poder Executivo. Relator, vereador Irani Fernandes, da nova redação ao artigo 9º da Lei nº 4.287 de 2013, conforme menciona. Eu vou pedir que os alunos, ó, gurizada, que vocês escutem a redação, tá bem? Senão vocês atrapalham a tia, tá bom? Chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Projeto de Lei nº 012, de 2015, de proposição do Poder Executivo, que visa alterar a redação do artigo 9º da Lei nº 4.287, de 2013, conforme menciona, que disciplina sobre a dispensa por parte da construtora do pagamento da taxa de licença para execução de obras ou serviços de engenharia, taxa de vistoria e habite-se para os empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida. A lei, ora alterada, inicialmente em seu artigo 9º, tratava apenas da isenção da prestação de garantia prevista na Lei nº 1992, de 1988. Agora, com a nova redação, a isenção se estende também ao pagamento das taxas relativas à construção. A proposição é constitucional, eis que da iniciativa do chefe do Poder Executivo, bem como os incentivos fiscais referem-se à construção habitacional em área denominada zona de especial de interesse social, o que possibilita a eventual renúncia de receita. Isto posto, o presente parecer é para opinar pela viabilidade jurídica do projeto de lei, sendo favorável à sua aprovação. Sala das Comissões, em 6 de abril de 2015, relator vereador Irani Fernandes, relator, de acordo com os demais membros da comissão. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Chega a esta parecer. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Documento substitutivo. Parecer. Chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, substituto. substitutivo ao projeto de lei número 012 de 2015, de proposição do Poder Executivo, que visa alterar a redação do artigo 9º da lei número 4.287 de 2013, conforme menciona, que disciplina sobre a dispensa por parte da construtora do pagamento de taxas de execução de obras ou serviço de engenharia para os empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida, incluídos em áreas estabelecidas como Zona Especial de Interesse Social, ZEIS. A lei, ora alterada, inicialmente em seu artigo 9º, tratava apenas da isenção da prestação de garantia, prevista na lei número 1992/1988, lei do parcelamento do solo urbano, a qual determina que a aprovação dos projetos de loteamentos deva ser precedida e condicionada à prestação de garantia. Agora, com a nova redação, o artigo 9º passa a estender também a isenção ao pagamento das taxas relativas à construção, tais como taxa de licença para execução de obras ou serviço de engenharia e taxa de vistoria e ABITSE. Especialmente, o texto substitutivo apresentado incluiu no texto original do projeto, inciso 4º do artigo 9º da lei número 4.287 de 2013, relativo à dispensa por parte da empresa responsável pelo empreendimento do recolhimento das taxas de licenciamento ambiental e de fiscalização ambiental, previstas na lei número 3.147 de 2001. A proposição é constitucional, eis que da iniciativa privada do chefe do Executivo, por se tratar de matéria financeira, bem como os incentivos fiscais, referem-se à construção habitacional em área denominada Zona de Especial de Interesse Social, o que possibilita a eventual reúnica de receita. Renúncia, aliás, perdão, aqui não está. Renúncia de receita em área denominada zona de especial de interesse, o que possibilita eventual renúncia de receita. No que diz respeito à redação, cumpre-se apenas destacar que no texto do substitutivo do proponente numerou de forma equivocada o artigo ora alterado na lei número 4.287 de 2013, quando constou o artigo 1º e o correto é artigo 9º, razão pela qual se apresenta a respectiva emenda modificativa nesse sentido. Isso posto, o presente parecer é para opinar pela viabilidade jurídica do projeto de lei, sendo favorável à sua tramitação e aprovação com a emenda modificativa, ora apresentada, devendo o mérito da demanda e eventuais questões financeiras serem analisadas pelas demais comissões técnicas da Casa, vereadora Irani Fernandes, relator, de acordo com demais membros da comissão. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer.
Presidente.
Vem para análise pela comissão o projeto de lei número 012 de 2015, ao qual visa dispensar do pagamento à construtora das taxas de vistoria e ABITSE, alvará de licença da execução das obras ou serviços de engenharia para o empreendimento do programa Minha Casa Minha Vida. O projeto tem por finalidade diminuir o custo unitário das residências a fim de beneficiar as famílias contempladas com esse novo projeto habitacional em área definida como Zona Especial de Interesse Social, ZEIS, já licenciados conforme processo número 34098/2014. Salientando que as isenções ora apresentadas serão abatidas no custo das contribuições, abaixando o valor mensal das prestações que os moradores teriam que pagar desta forma. O interesse social sobrepõe-se aos valores deixados de serem arrecadados através das taxas e licenças municipais, beneficiando o máximo possível os mais necessitados, pois suas prestações da nova casa seriam diminuídas proporcionalmente com os custos dessas taxas. Embora, com o novo documento substitutivo protocolado nesta casa, sobre o número 0431-LEG, não verificamos internamente a presença de documento com os valores das prestações mensais e os seus respectivos descontos, juntamente com a planilha atualizada dos valores acrescentando o licenciamento ambiental. No tocante às atribuições dessa comissão, parecer favorável. Sala das Comissões, 20 de abril de 2015. Relator, vereador Rafael Alves, de acordo com demais membros da comissão. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Parecer, em análise ao projeto de lei número 012 de 2015, protocolado sobre o número 0281-LEG-2014, de autoria do Poder Executivo, que dá nova redação ao artigo 9º da lei número 4.287-2013, conforme menciona. Concluímos que o presente projeto é meritório. É importante destacar que o projeto de lei em questão tem por finalidade permitir a dispensa por parte da construtora do pagamento da taxa de licença para execução de obras ou serviços de engenharia e da taxa de vistoria e habite-se, que incidiria sobre novo empreendimento do programa Minha Casa Minha Vida no município de Uruguaiana. Cabe destacar que a medida adotada diminuirá o custo unitário das residências, o que, por consequência, acarretará em benefícios das famílias contempladas com o programa Minha Casa Minha Vida. Diante do exposto, o parecer é favorável à aprovação do referido projeto. Sala das Comissões, em 22 de abril de 2015, relator vereador Gilberto Risso, de acordo com demais membros da comissão. Feita a leitura, senhora presidente.
Essa palavra...
Obrigada, vereador Josefina Soares. Feita a leitura, a matéria está em discussão. Com a palavra, o vereador Rafael Alves.
Senhora presidente, demais vereadores, eu quero aproveitar a discussão deste projeto que traz ao nosso município mais algumas outras residências do Minha Casa Minha Vida, para cumprimentar a direção da escola, os professores, servidores e principalmente essa galera que está conosco aqui, os alunos, as meninas e os meninos. Olha só, pessoal, esse momento é importante para vocês que estão nos acompanhando, porque é o momento, galera, em que a Câmara de Vereadores e aqueles que não me conhecem, o meu nome é Rafael Alves, é o momento que nós estamos aqui para ouvi-los, para tentarmos ser um elo de ligação entre os problemas que vocês enfrentam como moradores do interior, aqui do Itapitocai e das granjas da proximidade, os problemas de deslocamento, os problemas de ônibus, os problemas de dias de chuva, os problemas na escola, enfim, todos e diversos problemas. Esse é um momento importante, por isso aquela hora teve um colega que foi ali, ficou meio nervoso, não conseguiu falar. Mas a gente compreende. Quem sabe a presidente Jussara abrirá, num segundo momento, um outro espaço para que algum aluno, aí galera, ó, vocês três que estão nos ouvindo, possam vir aqui, até os próprios pais ou servidores da escola, usar a palavra para trazer a esta casa, porque hoje o Parlamento de Uruguaiana está aqui na Escola Crespo de Oliveira. Hoje a Câmara de Vereadores está sediada aqui nessa escola. Então eu fico tranquilo em dizer que é importante que, se alguém tem alguma manifestação, possa vir à nossa casa, que é a casa de vocês, expressar, para que esses vereadores possam, dentro de suas condições, através dos seus mandatos, buscarem a solução para algum problema que vocês tenham. Como, por exemplo, que a gente sabe, da parada de ônibus aqui na BR, que é um problema que vocês enfrentam há muito tempo e que a gente vem pedindo há muitos anos. E hoje a Jussara falou de maneira brilhante no início dessa sessão que existem problemas que a gente traz e solicita e toca no assunto ano após ano e não vê solução. Esse é um deles. O outro é aquele valão que forma na entrada do Brete, na cerca costeando a escola, que também já foi pedido por diversas vezes e não são atendidos. Outro é o que o vereador aqui ao meu lado constatou em relação ao posto de saúde. Enfim, vereador Egídio, são diversos problemas que a gente pode ser útil no sentido de tentar encaminhar um pedido de solução. Eu deixo essa dica também aos nossos amigos nas redes sociais que estão nos acompanhando, porque é importante a presença não só dos alunos, mas da comunidade aqui nessa sessão da Câmara de Vereadores hoje interiorizada aqui no Itapitocai. Então eu agradeço Jussara, demais colegas vereadores, e saibam, galera, são vocês que fazem com que a gente está, são vocês que fazem nós estarmos aqui. Obrigado, é os pais de vocês que votam, mas daqui a pouco são vocês que estarão escolhendo esses representantes.
Obrigado,
Jussara, obrigado, colegas vereadores e galera do Itapitocai, um grande abraço.
Obrigada, vereador Rafael Alves. Então, eu gostaria de registrar que aqui nós temos uma outra turma da escola. Queria saber da professora, o nome da professora que acompanha, ou a diretora que está acompanhando, ou a professora. Para que a gente possa... Qual é a turma mesmo que nós temos aqui, vereador Marcelo? Qual é a turma que nós temos aqui agora? Oitavo ano. Obrigada, diretora. Bem, nós temos, parece que temos aqui realmente os futuros vereadores, futuros prefeitos da cidade, porque já se manifestam e se colocam disponíveis para fazer uso da palavra. Quem é o primeiro que vai fazer uso da palavra? É? Aqui? Seu nome, por favor, e pode fazer uso da palavra.
Arthur, para arrumar os trincos do banheiro, que não fecha do banheiro dos guri, o espelho do banheiro das gurias. Vou deixar um pouco para ele falar também.
Bom, duas reivindicações, né? Parece que as portas do banheiro não estão conseguindo fechar. É isso, Arthur? Bem, duas reivindicações, vamos ver a do próximo. Como é seu nome?
É Vladimir.
Vladimir. Tem o problema do espelho também do banheiro das gurias, é isso? As meninas não se manifestaram, mas ele está fazendo a sua parte aqui. Então, Vladimir, é isso? Qual é a sua reivindicação?
Não, é que eu pedi obrigado também por ter arrumado a quadra do colégio ali. E, sim... E ali para roçar o campo para nós jogar bola também, né? Campo ali, o campinho. É a arquibancada ali, para arrumar. Aí só.
Construir a arena aí.
Aí, vereador Marcelo, então essas são reivindicações. Parece que eles estão impossibilitados, não sei se totalmente, diretora, de praticar esporte, já que eles citaram a quadra e o campo também, né? Que estão com alguns problemas aí que possam ser solucionados. Seja bem-vinda.
Bom dia.
Senhora diretora.
É, nós estamos com um projeto para fazer um campo de futebol aqui do lado. Nós temos o espaço, mas a gente já encaminhou ofício, já desde o ano passado que a gente vem encaminhando ofício, para a Secretaria de Obras vir passar a patrola ali, aplainar o campo, para que a gente possa, então, manter o campinho ali, cortar da grama e tudo. Mas para fazer isso tem que aplainar o campo. Mas até agora ainda a gente não... Mas estamos aguardando, né?
E a quadra, diretora?
A quadra já está quase pronta, né? Eles estão fazendo, estão trabalhando na quadra.
Essa não tem problema.
Eu acredito que até o fim do mês está pronta. É, a quadra, sim.
Muito obrigada. Então, já, né, vereadora Josefina, Vossa Excelência pode falar sobre o encaminhamento que já será de imediato dado neste momento pelos vereadores.
Senhora presidente, vereadora Jussara, cumprimentando a diretora do colégio e demais os alunos, enfim. Os trincos do banheiro que ele solicitou, o espelho, a quadra do colégio e o campo para aplainar. A mesa vai fazer o requerimento, né, com aval de todos os vereadores, para que a gente possa pedir. Está bem?
Obrigada, vereadora Josefina. Vereador Irani. Uso da palavra, Veroni. Vereador Irani.
Presidente, para discutir o projeto de lei do Executivo. Colegas vereadores, tiveram a oportunidade de acompanhar a leitura de dois pareceres da Comissão de Justiça, Constituição e Justiça. Entrou na casa, estava na casa tramitando um projeto de lei do Executivo solicitando algumas isenções. E foi feito um parecer. Logo em seguida, em cima desse projeto de lei, foi apresentado um substitutivo que acrescentou mais um item para ficar dispensado de recolhimento de algumas taxas. Aí foi feito novamente uma análise pela comissão para que pudesse ser feito um relatório. Novamente, o parecer e foi colocado como favorável para que ele pudesse tramitar nas demais comissões. Ouvindo atentamente os outros dois pareceres, eu fiquei em dúvida, porque primeiro que ele procura isentar da empresa que vai construir as casas do Minha Casa Minha Vida algumas taxas antes de que esse empreendimento possa ser feito. É uma exigência da Caixa Econômica que ele apresente alguns documentos, entre eles o recolhimento dessas taxas junto à Prefeitura ou a isenção desses recolhimentos. O que não ficou claro para mim, através das outras duas comissões, é que, e eu não vi isso em parte alguma do projeto de lei e nem do substitutivo, que isso seria um motivo para diminuir o valor das mensalidades das pessoas que vão fazer o financiamento lá da casa. Para mim não ficou claro, não está no projeto original de que haveria uma troca entre dispensar a cobrança de taxas da empresa que vai construir o empreendimento, refletindo-se no valor menor para as pessoas que vão financiar essas casas. Eu fiquei na minha dúvida.
Vereador Irani, eu entendo que como esse projeto tramitou em todas as comissões, eu queria solicitar aos senhores vereadores que possam, de repente, suprir a necessidade de informação do vereador Irani, explanando e se posicionando a respeito. Vereador Fernando Tarragó, por favor, com a palavra.
Senhor presidente, senhores vereadores, alunos aqui presentes, professores, me preocupei muito com esse projeto e fui falar diretamente com o prefeito e com o secretário de governo, principalmente sobre esse tema de como seria repassado esses valores para abater nas casas populares que seriam doadas aos municípios de Uruguaiana. E, na ocasião, o secretário de governo disse assim: não, olha, a redação saiu errada. Não era assim. Nós precisamos é que essas taxas tenham um prazo para ser pagas, porque a construtora entra na caixa, né, com o pedido para fazer como se fosse uma licitação da caixa, e às vezes ela não ganha essa licitação, ela não é aprovada a licitação. Então, nós queremos um prazo para que eles paguem a taxa. O que que veio? Nós vamos modificar. Daí, retiraram o projeto e veio o substitutivo. No substitutivo, para o nosso espanto, até posso dizer, além de não vir nada dizendo que era para futuramente pagar essa taxa, acrescentaram a isenção de mais uma taxa. Só acrescentaram mais uma taxa. E não houve nada que dissesse, explicasse como, e não tem como explicar, porque se esses valores não vão entrar na prefeitura, como é que a prefeitura vai abater esses valores depois nas casas, que o valor não existe? Ele foi isento, esse valor foi isento, não houve troca de valores. Então, não tem como depois dizer, porque se esses valores entrassem na prefeitura, a prefeitura dizia assim: bom, esses valores vão ser colocados na construção. Mas não existe valores. Como é que isso vai ser abatido? E essa é a explicação que eu pedi. E não me deram. E disseram: não, nós vamos fazer um substitutivo para poder complementar isso aí.
Permita uma parte.
Eu peço uma parte.
E eu, no meu entendimento, eu acho o seguinte: está vindo uma isenção que, se fosse assim, ó, essa isenção é para casas sociais. Mas não, a isenção está sendo para empresa, então não tem cunho social. Eu acho assim, ao meu ver, não tem cunho social. Então, a nossa responsabilidade, né, de confirmarmos o pedido de isenção do prefeito, né, da administração, é dividirmos a responsabilidade conosco. E eu não sei por que que eu vou dividir essa responsabilidade, entende? De uma isenção que não é social. Porque se ela fosse social, eu ia dizer, não, olha, eu estou compartilhando porque é uma isenção social. E existe uma maneira da prefeitura fazer isso sem esse projeto. É fazer um boleto, né, para pagamento em 6 meses, né, dá mais ou menos 300 mil a taxa, em 6 meses eles paguem. Isso aí. Em 6 meses, elas vão saber se essa firma está aprovada ou não. E não deixam de estar, vamos dizer, porque fazendo um boleto, a firma fica obrigada a pagar. Se não sai a obra, eles podem anular esse boleto. Não é? Então, eu não me sinto assim, ó, responsável por aprovar um projeto que não é social, no meu ponto de vista.
Uma parte, vereador.
Presidente, eu pedi uma parte, vereador. Eu havia pedido uma parte para complementar a sua informação.
Pois não, uma parte é o vereador Dani e uma parte é o vereador.
Perfeito. Então, a minha dúvida é exatamente essa. Porque o processo do projeto Minha Casa Minha Vida, ele corre tudo dentro da Caixa Econômica Federal. O cidadão é selecionado, tem uma ficha aprovada para que ele possa financiar. Então, a minha dúvida é essa, dos pareceres das outras duas comissões, é que como é que se poderia descontar, diminuir do preço do aluguel, se essa discussão... Hein, presidente? A minha dúvida é essa. Como que iria se refletir lá na frente uma mensalidade menor se quem executa tudo isso não é a prefeitura, é a Caixa Econômica Federal. É a Caixa Econômica Federal quem vai financiar essas casas para as pessoas. Como é que ela vai entrar no mérito de uma taxa que foi dispensada pela prefeitura e ela vai dar esse incentivo lá na frente para as pessoas? Se nós quisermos aprovar o projeto dando esse incentivo para a empresa, nós podemos aprovar, mas não com esse argumento de que vai diminuir a mensalidade da pessoa que vai financiar a sua casa.
Muito bem,
que
com
não
a palavra...
Consta no projeto. Segunda parte.
Segunda parte do vereador Fernando Tarragó, então, para o vereador Egídio Carvalho.
Quero cumprimentar o vereador Fernando Tarragó pelos detalhes que ele nos traz, de algo que nos foi encaminhado quando estávamos na condição de presidente e tivemos a oportunidade de receber o vereador Fernando Tarragó, o prefeito e a equipe de engenharia dessa empresa, que tem a responsabilidade do engenheiro Mirabua. E aparentemente era maravilhoso o projeto. 1000 casas geminadas, aliás, casas não geminadas, não é, vereadora? São independentes, com tecnologia moderníssima, com madeira misturada com concreto e gesso, tecnologia de primeiro mundo, vereador Marcelo Lemos, algo extraordinário, e que empolgou a Câmara Municipal de Vereadores. Mas naquele momento nós também sentimos que o poder público estava passando a responsabilidade, colocando a bomba na mão da Câmara, e com a justificativa de que esses serão, possivelmente, os únicos projetos a serem realizados pelo governo federal, porque a partir do momento em que se concretizar esse aqui anunciado, vai demandar um tempo para que o governo federal venha investir em outro projeto, possivelmente não mais denominado Minha Casa Minha Vida. Possivelmente outros grupos habitacionais vão surgir. Mas que, assim for colocado, se a Câmara não se disponibilizasse em aprovar, nós estaríamos privando a oportunidade de 1000 pessoas terem casas populares. Agora, esses detalhes que estão sendo levantados aqui pelo vereador Fernando Tarragó são de extraordinária importância. Então, não era tão fácil e não tão favorável assim a forma como trouxe a administração municipal para a Câmara Municipal de Vereadores este projeto de mais esse grupo que chamar-se-ia Miguel Ramos, Grupo Habitacional Miguel Ramos, lá no Ouro das Vilas. Muito obrigado. Obrigado. Senhora presidente.
Só para complementar, presidente, desculpa os colegas que eu já
pois
falei
não, vereador.
Demais, é que a modalidade do Minha Casa Minha Vida, me parece que houve uma modificação. Hoje, essa empresa que ganhou a licitação para construir, ela tem que primeiro comprar o local, a prefeitura coloca ali como uma zona de interesse social, a zona especial de interesse social, delimita aquela área, mas é a própria empresa que compra, que adquire do proprietário, tem esse risco todo, compra um local, um campo para fazer as casas, um terreno, e que depois não é aprovada na caixa, então ela fica com aquele gás. Então essa é uma das coisas que nós temos que levar em conta. Claro que nós temos que levar em conta que nós vamos ter mais 1.000 casas em Uruguaiana, para pessoas que não têm onde morar e que mora de subhabitação. Entendeu? Mas não pode ter o argumento, nós não podemos ter o argumento de aprovar que vai diminuir a mensalidade da prestação das pessoas, que não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Senhora Presidente, fiquei ouvindo atentamente o vereador Fernando Tarragó expressar posicionamento. Na semana passada, também, assim como a senhora, não estava no município e não pude acompanhar a reunião que realizou-se na sala da presidência, onde foi recebido o Poder Executivo e que me parece também a empresa hora que irá construir essas 1.000 residências. E ficou um pouco mais claro agora, como relator, e também usando a justificativa de que, nesse parecer, os valores seriam reduzidos com a isenção de algumas taxas que ultrapassa a casa de R$300 mil, mas me elucidou um pouco mais agora, quando o vereador Irani traz a informação e que, como não estava na reunião semana passada, não a possuía, de que o imóvel foi adquirido pela empresa vencedora. Então, aí também está, vereador Irani, uma das justificativas, bem evidente, Tarrago, que está aí, porque se, veja bem, se nós formos ver quanto custou a área e formos analisar a isenção que ultrapassa R$300 mil, nós podemos perceber, Adalberto, Marcelo, Dudu, Rony, que essa isenção traz benefícios, sim, na redução da parcela da casa. Isso não se tenha dúvida. Porque se a empresa teve que pagar o terreno e terá que pagar mais quase R$400 mil em taxas, se ela tem a redução nas taxas e já comprou o imóvel, diminui a parcela. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida disso. Mas se nós formos colocar os números, vereador Marcelo, se nós formos colocar os números do uma contabilidade simples, me parece que há uma óbvia redução. Porque se a empresa terá que comprar o terreno, teve que comprar, e ainda terá que pagar mais quase R$400 mil de impostos para a construção, para poder mostrar para a Caixa os documentos. Se ela é isenta, aonde... Para quem terá redução? Para os que foram sorteados. Mas eu fico muito feliz com a posição do vereador Rony, do vereador Irani, pelas suas preocupações. Eu, sinceramente, não consegui visualizar, e ontem fui alertado, e hoje consegui visualizar aonde estava a preocupação dos colegas vereadores. E vereador Tarragó, eu me sinto agora, depois desse diálogo, mais à vontade para aprovar o projeto. Porque é a Uruguaiana que ganha com isso. Não é esta casa e não é o Poder Executivo. Sem dúvida. E vou dizer aos senhores, esta casa tem total parcela de responsabilidade neste projeto. Com essa aprovação e com essa discussão.
Obrigada, vereador Rafael Alves. Com a palavra, vereador Marcelo Lemos.
Muito obrigado, presidente Jussara. Vereador Rafael, só é óbvio o que está na lei. O que não está na lei é intrínseco e não é óbvio. Nós podemos levantar várias discussões e fazer análise. Ah, irá acontecer, mas se não está na lei, a lei é clara. Para obtenção do alvará de licença para execução das obras, por tratar-se de construção de caráter social localizado nas EIs, a empresa responsável pelo empreendimento fica dispensada. Prestação de garantia, taxa de licença para execução, taxa de vistoria e habite-se e taxa de licenciamento ambiental. Ponto. É isso que está na lei. Não diz nada mais na lei. Não diz que esse valor será descontado das mensalidades, até porque quem cobra essa prestação é a Caixa Econômica Federal, não é a Prefeitura.
O contrato do cidadão para ter a casa é com a Caixa Econômica, não com a Prefeitura. Então a Prefeitura não pode dar um desconto. Também é importante ressaltar que esse empreendimento está sendo construído numa ZEIS que foi aprovada pelo Plano Diretor, Zona Especial de Interesse Social. São 996 residências. Eu, a bancada do PDT, se manifesta favorável à aprovação do projeto, mas tendo consciência que esse desconto poderá não ser repassado para as residências. Isso é importante ressaltar e fica registrado nos anais da casa. Tendo consciência que, possivelmente, esse desconto não será repassado às residências. E sim, o desconto é dado à empresa para que a empresa tenha uma maior capacidade de investimento, uma facilitação na construção do empreendimento. Então, o meu entendimento do projeto é este, que o executivo está dando uma facilitação, está subsidiando um empreendimento imobiliário de grande porte, que o empreendimento lá no fundo tem o seu cunho social, mas é o empreendimento imobiliário de grande porte que o município está subsidiando. Era essa a minha manifestação. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Marcelo. Com a palavra, vereador Adalberto.
Excelentíssima colega, vereadora Jussara, vereador Josefina, demais colegas vereadores, alunos da escola. Eu estava ouvindo os colegas e estava vendo que quanto é bom, né? E cumprimento cada um pelas suas manifestações, pelas suas preocupações. Só que, no meu entendimento, aí disse bem, muito bem o Marcelo, embora seja, nós esteja isentando um investidor, um investimento social, eu acho que o Uruguai não pode perder essa oportunidade. Eu já vi tanta coisa nessa minha vida, eu lembro como que fosse hoje, eu era, talvez, tinha uns 16, 17 anos, mas isso fica gravado na cabeça dele. Que a Sousa Cruz deve estar em Santa Cruz aí no torno de uns 60 anos por aí. Foi fundada lá. E era para ser em Cachoeira do Sul. E só não foi em Cachoeira do Sul que foi negado na oportunidade pelo prefeito a isenção das taxas. Só não foi... Então, como se trata de um investimento, não é? Social, principalmente um investimento social. Eu acho que nada melhor do que o município, não é? Porque eu nunca vi ninguém inchar a barriga lambendo. E 300 mil para o município do Uruguai não é nada. Não é nada diante do cunho social que representa o investimento dessa envergadura. Embora, não é? O que se sabe, que esse investidor que investiu para fazer quantas casas? 1.000 casas, imagine vocês, não é? Esses 300, para ele não representa nada também, mas e não deixa de ser um incentivo, não é? que nós, que essa casa, que representamos a comunidade, estamos dando para que esse investimento aconteça. Obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Rony Mello.
Um bom dia novamente, senhora presidente. Dizer de uma forma bem especial, cumprimentar a nossa diretora, Maria do Carmo, extensiva a todos os professores, funcionários da Escola Crespo de Oliveira, nossos alunos. Eu vou resumir em uma palavra toda essa discussão, vereadora Adalberto Silva, vereadora Irani Fernandes, é a palavra receio, porque esta casa, nos últimos anos, ela tem procurado apoiar, tem procurado ser parceira, e quando chega, e quero lhe cumprimentar, vereador Marcelo Lemos, porque, como bem o senhor diz, o que não está no corpo da lei, no projeto de lei, realmente não existe. Tudo a gente tem que acreditar na palavra e crer que vai acontecer, mas não há garantias. E não há dúvida que o projeto é extremamente importante, até vereador Rafael Alves, demais vereadores que naquele dia não estiveram por razões de trabalho pela casa. Vereador Adalberto, que não estiveram na casa naquele dia, além dessa justificativa, vereador Adalberto Silva, da aquisição por parte da empresa do terreno,
Óbvio, a questão da geração de emprego, porque é uma obra que vai durar em torno de 3, quem sabe até 4 anos, é uma obra que é a médio e longo prazo, vai gerar inúmeros empregos, mas também o que eles colocaram, e hoje uma das exigências da lei federal para a questão do Minha Casa Minha Vida, que regra o Minha Casa Minha Vida, é que hoje esses loteamentos, essas construções, obrigatoriamente tem que deixar espaços, áreas grandes para a construção de questões sociais, como o vereador Fernando Tarragó coloca aqui, que é creches, escolas, áreas de lazer, isso é imposição de lei. Então, essas foram as justificativas que naquela tarde, naquela manhã, que o vereador Egídio Carvalho conduziu os trabalhos, o presidente Jussara Osório, foram as justificativas, concedo com todo prazer.
Não, imagine, vereador, imagine essa empresa, esse investidor que vai comprar uma área e pagar, né, e que vai destinar todas as áreas que são exigidas por lei para ainda... para cunho social, escola, praça, creches, né, etc. Dentro de uma área que certamente o investidor vai pagar, que certamente representa muito mais que esses 300 mil.
Agora, obrigado, vereador Adalberto Silva. Agora, nós como legisladores, nós temos a obrigação de observar isso, porque nos últimos anos se tornou um hábito de não constar no corpo do projeto determinadas questões, e na justificativa tem, mas a justificativa a gente sabe que não vale de nada. Não vale de nada para fins de cumprimento de lei. Então, essa foi a nossa preocupação ontem ao falar com o vereador Rafael Alves, que inclusive no seu parecer de finanças e orçamento reforça isso. E a gente se preocupa, porque independente, porque todos aqui têm a boa vontade de ajudar, mas a gente tem esse receio. Tem esse receio de dar os pareceres em cima de algo que não é o que está no corpo da lei, mas não tenha dúvida, vereador Rafael Alves, vereadores e vereadoras, que nós temos o entendimento da importância desse assunto e não vamos sermos nós que vamos dar conta. Nós vamos, pelo contrário, a gente se comprometeu aquele dia, deu a palavra e com certeza hoje vamos votar favoravelmente para colaborar aí com a questão da habitação uruguaiana. Segunda parte, o vereador Irani Fernandes.
Obrigado, quero ser rápido, presidente. Dizer que o empreendimento ele realmente é meritório, ele vai trazer para as pessoas de Uruguaiana, as famílias de Uruguaiana, mais um conforto. São casas diferentes, construção diferente, retirando os problemas que já tivemos em outras, no João Paulo, enfim, em outros problemas que aconteceram no país afora, melhorando a condição da casa com aquecimento solar, enfim. Muito bom empreendimento, nós não podemos perder isso. Eu só não quero que nessa oportunidade a imprensa diga que nós estamos contra o empreendimento. O que nós colocamos aqui foi a justificativa de que o cidadão teria a sua mensalidade reduzida. E isso nós não podemos assegurar, que o cidadão vai ter que ir lá negociar com a Caixa Econômica o valor que a Caixa vender para eles. Não tem nada a ver com essa isenção que nós estamos, e eu votaria a favor, para que a gente possa ter esse empreendimento em Uruguaiana, porque Uruguaiana merece.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereadora Josefina Soares.
Senhora presidente, vereadora Jussara Osório, demais colegas vereadores, alunos da escola, professores. Olha, eu estou atenta, ouvindo os colegas discutir esse projeto, e aí tudo está muito bem, muito bom, muito meritório o projeto. Mas se realmente não consta no corpo do projeto, não veio para esta casa, que diz as isenções ora apresentadas serão abatidas no custo unitário das unidades, favorecendo, portanto, as famílias contempladas. Se não consta no corpo da lei, como que essa casa vai votar? Nós estamos assinando um cheque em branco, mais um cheque em branco, então, para a prefeitura. Eu peço que os colegas revisem bem e exijam que venha no corpo da lei o que nós estamos lendo aqui. Do contrário, eu gostaria que o líder do governo ligasse para a prefeita, alguma coisa assim, porque eu já não votarei esse projeto, porque eu não vou dar um cheque em branco mais uma vez. Nós estamos cansados. cansados de votar coisas que não tem no corpo da lei, depois nós pagamos o pato. E nós estamos aqui para fiscalizar. Esta casa está para fiscalizar, gente, não para fechar os olhos. Portanto, nós exigimos que venha o documento no corpo da lei, sob pena de eu não votar hoje.
Obrigada, vereadora Josefina. Eu também entendo o vereador Fernando Tarragó, e através das suas próprias palavras, que demonstrou a insatisfação com relação ao não cumprimento de algumas solicitações suas, que nós estamos realmente, digamos, em haver com relação a alguns pontos desse projeto. E a gente não pode discutir de maneira tão ampla como foi discutido hoje, independente do mérito do assunto, da questão da boa possibilidade que o Uruguaiana não pode perder, como é que se abre um debate da maneira ampla como se faz hoje aqui e se vota favorável apesar dos pesares? Nós precisamos saber de que maneira a gente pode equilibrar o que falta nesse projeto aqui, se existir essa uma maneira que eu gostaria de solicitar a sua intervenção nesse sentido, vereador Fernando Tarragó.
Eu acho assim, ó, que esse esclarecimento de que o terreno foi comprado pela firma e que, vamos dizer assim, ele vai ter que repassar esse valor dos terrenos aos futuros proprietários das casas. Então, nesse momento, será descontado esses valores, sem dúvida nenhuma. Claro, a grandiosidade do projeto é enorme. Tá? Nós não podemos perder. Também existe prazo para isso aí. Mas esse detalhe eu acho super importante e que não tinha vindo essa casa. Eu não participei na quarta-feira da reunião, porque é o meu dia de plantão e eu não pude participar. Né? Por isso é que eu não sabia desse detalhe. Né? E, então, assim, ó, existe uma maneira como repassar para os moradores os valores que serão isentos dele. Então, aí eu também mudo de opinião.
Presidente. Independente de constar ou não no projeto. Ou seja, nós vamos nos valer da palavra que nos foi repassada. É isso? E se estiver a contento e todos dúvida, favoráveis...
Presidente.
Isso não pode constar do projeto.
É.
Não pode constar do projeto.
Presidente, o que pode acontecer, presidente, é assim, ó. Indiretamente, essa diminuição, ela vai se refletir na mensalidade lá do. Porque quando a empresa terminar o empreendimento, ela vai dizer: eu gastei tanto para comprar o terreno, gastei tanto de mão de obra e não vai poder incluir os 300 mil da taxa. Então, logicamente, que ela vai dizer para a Caixa Econômica que, olha, eu economizei 300 mil, entendeu? Na obra, e agora a Caixa que vai discutir com os mutuários de quanto ela vai vender para as pessoas. Então, vai ser 300 mil mais barato o empreendimento. Aí sim se reflete lá na frente na mensalidade. Indiretamente, em tese. Não que tenha isso colocado no papel.
Vossa Excelência está satisfeita, então?
Sou a favor.
Muito bem. Passado o período da discussão, não havendo mais quem queira discutir, a matéria está em votação. Os que concordam permaneçam como se encontram. Os contrários, manifestem-se. Está aprovado o projeto de lei. Solicito à vereadora Josefina Soares faça a leitura dos pareceres do próximo projeto.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Altera o número de cargos de provimento efetivo de procuradores criados pela Lei número 3.900 de 2009, conforme menciona. Parecer. Chega a essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação o projeto de lei 016 de 2015 de proposição do Poder Executivo que visa alterar o número de cargos de provimento efetivo de procuradores criados pela Lei número 3.900 de 2009 e já alterados pela Lei número 4.170 de 2013 e 4.340 de 2014. Justificando a medida devido à demanda de processos e ações judiciais que envolvem os interesses do município, além da necessidade de atendimento às questões internas administrativas, que exigem a participação ou posicionamento da Procuradoria-Geral do município. Acompanha o presente projeto de lei o impacto orçamentário e financeiro para a realização da nova despesa, o qual deverá ser analisado pela Comissão de Finanças e Orçamento. Com a proposta, será criado mais um cargo de procurador da Fazenda, passando dos atuais 4 para 5 cargos. Será criado mais um cargo de procurador do município, passando dos atuais 11 procuradores para 12 cargos. O projeto de lei é viável, eis que da iniciativa privativa do prefeito municipal a criação e ou alteração de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, funcional ou autárquica do município, conforme prevê a lei orgânica em seu artigo 96, inciso 27, alínea A. Isto posto, o presente parecer é para opinar pela viabilidade jurídica do projeto de lei em questão, sendo favorável à sua tramitação, devendo o mérito da demanda e eventuais questões financeiras serem analisadas pelas demais comissões técnicas desta casa. Sala das Comissões, em 20 de abril de 2015, vereador Irani Fernandes, relator, de acordo com os demais membros da comissão. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer. Vem para análise pela Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei número 016 de 2015, protocolado sobre o número 381/LEG, de origem do Poder Executivo, que altera o número de cargos de provimento efetivo de procuradores do município, com alterações promovidas pelas leis números 4.170 de 2013 e 4.340 de 2014, impondo-se pela necessidade de atendimento das demandas de processos e ações judiciais que envolvem a participação ou posicionamento da Procuradoria-Geral do município, com a criação de 2 vagas no quadro atual. Conforme a análise do projeto, o mesmo permite a presente contratação para atender às necessidades do município. A requerida demanda se encontra dentro dos limites da constitucionalidade, não prejudicando as finanças do município. Porém, registramos que o impacto financeiro apresenta limite percentual em alerta com gasto de pessoal. O parecer é favorável à aprovação do presente projeto. Sala das Comissões, em 20 de abril de 2015. Relator, vereador Rafael Alves, de acordo com os demais membros da comissão. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Parecer. Em análise, o projeto de lei número 016 de 2015, protocolado sobre o número 0115/LEG 2014, de autoria do Poder Executivo, que altera o número de cargos de provimento efetivo de procuradores criados pela lei número 3.900 de 2009, conforme menciona. Concluímos que o presente projeto é meritório. O projeto de lei em questão busca ampliar o número de cargos de provimento efetivo de procuradores, sendo procurador da Fazenda de 4 para 5 vagas e procurador do município de 11 para 12 vagas, criando-se, portanto, mais 2 vagas no quadro de procuradores do Poder Executivo. As ampliações desses cargos impõem-se pela demanda de processos e ações judiciais que envolvem interesses do município e de questões que dependem de resoluções administrativas de caráter interno próprias do Poder Público Municipal, que exigem a participação ou posicionamento da Procuradoria-Geral do município. Diante do exposto, somos de parecer favorável à aprovação do referido projeto. Sala das Comissões, em 22 de abril de 2015, relator vereador Rony Mello. De acordo com os demais membros da comissão, feita a leitura, senhora presidente.
Obrigada, vereadora.
Não foi todos os membros da comissão de acordo.
Repasse, por favor, esse projeto tem um voto contrário, né?
Tem risco ali. Nessa comissão, nesse parecer. Um parecer tem voto contrário. Agora eu explico. Peço a palavra e já explico.
Com a palavra, estamos no período de discussão da matéria. Com a palavra, o vereador Marcelo Lemos.
Sem problema, vereador. Eu fui favorável na Justiça e Redação e no relatório também de Finanças, porque se trata da legalidade. e se trata da questão financeira da legalidade também. Na comissão de serviços é mérito, e no mérito eu fui contrário, e explico por quê. Primeiro, a Progen de Uruguaiana carece de um, eu não vou dizer que é má sorte, mas perde todos os processos. A Progen de Uruguaiana não ganha processo há muito tempo. Perde todos os processos. Esse é um ponto. E segundo ponto, o suplente do concurso, se nós formos ver a lei de 2009, a época do concurso. O concurso vale por 2 anos e se renova por mais 2 anos. O prazo está expirando. Por quê? Por que que estão entrando com esse projeto agora, ao invés de fazer um novo concurso? Pela alegação da necessidade de mais um procurador na Fazenda e um procurador na Progen. Só que um desses suplentes é o atual secretário de administração, que não vai assumir o cargo, não vai ter efetividade a partir do momento da aprovação desse projeto. Ele só terá quando deixar de ser secretário, que nós não sabemos quando. A hipótese mais plausível é findo de 2016. E caso, pela eleição, o atual prefeito seja reconduzido, ele poderá continuar a ser secretário e nós continuaremos sem um procurador, que o projeto está aprovando. Então, existe uma distorção, existe um enfrentamento nas ideias. Por quê? Porque a justificativa do processo é alta, a justificativa do nosso processo legislativo, dessa lei, é alta demanda de processos judiciais que as procuradorias têm, a Fazenda e a Progen. Se tem alta demanda de processos, existe a necessidade premente da assunção do cargo por parte do 11º colocado ou do 6º colocado. Só que ele não vai assumir. Ele continuará sendo secretário. Ou seja, a aprovação, em um dos casos, vai servir apenas para aumentar o salário base de um servidor que já prestou concurso há muitos anos atrás em outra esfera, em outro cargo. Ele é obrigado a assumir, mas ele pode se licenciar. Ele assume e se licencia para assumir a secretaria novamente. Então, por que que não se faz um concurso novo, se esse já está expirando? Por que que não se faz um concurso novo?
Obrigado. Muito obrigado, presidente. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador Egídio Carvalho.
Quero, mais uma vez, manifestar, e mais ou menos na mesma linha do vereador Marcelo Lemos, dizer que, se a nossa Progen não ganha processo, não ganha processo de ninguém, nós não estamos precisando de quantidade, nós precisamos é de qualidade. Nós precisamos, neste momento, é que, vereadora Josefina, por obséquio, se me permitir, vereador. Muito obrigado, vereador Josefina. O que eu estava dizendo é que o que nós temos ouvido do prefeito municipal de Uruguaiana, em todos os eventos que ele participa, em todos os programas de emissora de rádio que ele vai, é de que a administração municipal passa por uma profunda crise financeira. E aí nós vemos aqui o pedido da contratação de mais 2 procuradores. 2 procuradores que vão de encontro à filosofia do prefeito e o que ele diz nos meios de comunicação, senhoras e senhores. Nós temos gente muito capaz, nós temos pessoas que estão sendo discriminadas lá dentro da Progen por birra. São pessoas que estão sendo perseguidas, pessoas competentes estão sendo perseguidas. E agora o prefeito pede mais 2 procuradores. Senhoras e senhores, hoje com a parafernália eletrônica, será que é com quantidade que ele vai resolver o problema ou é com qualidade? Que ele use as pessoas competentes que tem lá hoje, que estão à disposição da Progen, e não há necessidade de serem contratados mais 2 procuradores. Não sou simpático. Votei no relatório do vereador Rafael Alves, votei constitucionalmente, mas discordo agora no momento que me revira o mérito. Eu sou contrário a esse projeto que visa contratar mais 2 procuradores. Muito obrigado, senhora presidente.
Obrigada, vereador. Em período de discussão, algum vereador mais para discutir? Com a palavra, a vereadora Josefina Soares.
Senhora presidente, vereadora Jussara, demais colegas vereadores, público presente, alunos, funcionários desta casa, professores, funcionárias. Senhor presidente, eu vou falar bem pouquinho, mas eu quero dizer o seguinte. Quando o prefeito Schneider relata que muitos problemas da cidade não podem ser todos os problemas da cidade muitas vezes não conseguem resolver. Por exemplo, o Parcão, nós estamos solicitando há muito tempo para que o Parcão tenha um banheiro decente. Solicitaram também, que mais do Parcão mesmo, o pessoal pediu, um banheiro na feira. O Parcão em iluminação e também o banheiro que não funciona. O banheiro do terminal de ônibus tem que ficar fechado porque tem uns tarados lá que pegam as pessoas. Então, é assim, ó, é um absurdo. Então, o que que está acontecendo? Não existe dinheiro, não tem verbas para essas coisas que nós estamos pedindo, pedindo e pedindo. Desde o início do ano passado, nós estamos solicitando certas reparos na cidade e nada tem sido feito por falta de dinheiro, porque não tem verbas. Agora eu pergunto, por que que a Progen, a Progen, já tem, que aqui me cabe, 11 procuradores, e ainda vai aumentar mais um pouco se, na verdade, deveria de diminuir. Não, diminuir vereador, para que tanto advogado dentro de uma, da Progen da prefeitura? São 12 agora com esse outro. O que que fazem? Eu gostaria de ter na minha mão, presidente, gostaria de ter na minha mão o que que eles fazem. Qual é o trabalho desses advogados? O que que fazem lá dentro? Uma coisa que eu tinha pedido, inclusive, que diminuísse as secretarias para economizar. Para que tanta secretaria? Nós temos 16 secretarias no município. 16. Né? Cada um recebendo quase R$8.000. Então, é economia. Temos que diminuir. E aonde entra também a Progen. Para que tanto advogado? Eu gostaria de saber para que tanto advogado. Né? E eu já vou dizer o meu voto é contra. Eu já declaro meu voto, senhora presidente. Contra, sou contra o projeto.
Obrigada, Josefina Soares. É uma solicitação ao expediente. Esta votação exige uma votação nominal? Exige. Muito bem.
Eu só
então,
quero
nós solicitamos...
Senhora presidente.
Pois não, vereador.
Não, por óbvio, peço a palavra, mas só quero fazer um registro. Queríamos nós, vereador Josefina Soares, que realmente o quadro, se pudéssemos ter apenas um, dois, só que hoje, e levando em conta os últimos 20, 30 anos, pelo volume de trabalho que a prefeitura está tendo e tem, e eu digo trabalho judicial, realmente, quem sabe até hoje esse número ainda é pequeno, para a tamanha demanda que tem o município, e não é devalde. Não é devalde, que não é nem proporcionalmente, vereador Adalberto Silva, porque em alguns momentos eu falo assim, proporcionalmente não. A prefeitura mais endividada do estado do Rio Grande do Sul hoje se chama Uruguaiana. A dívida do município de Uruguaiana é maior que grandes centros como Passo Fundo, Pelotas, Caxias, Rio Grande, que são municípios em área, não digo em área, mas em população, são muito maiores que Uruguaiana e não tem a dívida que Uruguaiana tem. Então, há sim a necessidade, se os advogados estão ou não fazendo o serviço da forma correta, é um outro questionamento, mas a necessidade de ter os que lá estão nesse momento em número e quem sabe até aumentar, realmente é de se pensar e é necessário. Eu concedo os dois à parte, se necessário for, vereador Marcelo, por favor.
Obrigado, vereador Rony. Só quero deixar claro aqui que, em relação à nossa bancada, a bancada do PDT, em relação à nossa bancada, a bancada do PDT, que é uma bancada única, e por isso ela é muito unida, por enquanto. Muito obrigado, vereador Egídio. Por enquanto. Nós, o posicionamento, meu posicionamento, não é contrário ao aumento de cargos ou de secretarias, pelo contrário. Até tenho, inclusive, várias discussões particulares com o vereador Rafael Alves, que nós temos visões diferentes. A minha visão, a visão do nosso partido, é uma visão do Estado forte, o Estado grande, o Estado indutor do desenvolvimento. Mas para esse projeto em específico, eu acredito que tem que se fazer, para aumentar o número de procuradores, tem que se fazer um novo concurso. E não na base do canetaço, pessoas que não foram aprovadas no concurso serem eleitas, serem denominadas para cumprir uma função que elas não foram aprovadas para isso. Então essa é... Muito obrigado.
Muito obrigada, vereador. Não havendo mais quem queira discutir, a matéria está em votação. Solicito à secretária que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. O sim aprova o projeto ou não, ou rejeita?
Vereador Egídio Carvalho.
Não.
Não. Vereadora Josefina Soares.
Não.
Vereador Rafael.
Sim.
Sim. Vereador Carlos Eduardo.
Não.
Não. Vereador Irani.
Sim.
Sim. Vereador João Adalberto.
Sim.
Sim. Vereador Fernando Tarragô. Sim. Vereador Gilberto Risso. Ausente. Vereador Marcelo.
Não.
Vereador Rony Melo.
Sim.
Um, dois, três, quatro, cinco, sim. Presidente, cinco, sim. Dois, quatro, não.
Projeto rejeitado, já que seriam necessários 6 votos para a aprovação do projeto. Nesse momento, então, solicitamos à secretária que faça a leitura das moções. As moções e os convites, né, vereadora?
Presidente, eu gostaria de colocar, se posso ler só as emendas, se os vereadores concordam. Moções, emenda. Moção, vereadora Josefina Soares, moção de congratulações ao Ismael Baclise, funcionários da Rede Baclise, pela premiação do ranking Agas 2014. Agas. Agas. Vereador Rafael, moção de congratulações à 10ª DE, Coordenadoria Regional de Educação, pela passagem do Dia da Educação, 28 de abril. Vereador Rafael, moção de congratulações à Secretaria Municipal de Educação pela passagem do Dia da Educação, 28 de abril. Vereador Rafael, moção de congratulações ao Instituto Estadual de Educação Paulo Freire pela passagem do seu aniversário, dia 30 de abril. Vereador Egídio Carvalho, moção de congratulações à Escola Emem Cecília Meirelles pela passagem do seu aniversário no dia 16 de abril. Feita a leitura, senhora presidente.
Bancada do PP se soma às moções.
Bancada do PDT também se soma às moções.
Obrigada. Todas as bancadas se somam, então, às moções. Está em votação, então, as moções que foram lidas nesse momento. Não havendo nenhuma posição contrária, estão aprovadas.
Indicações. Vereador Egídio Carvalho, indico ao prefeito mudança no estacionamento para veículos com excesso de comprimento acima de 5 metros, com colocação de placas indicativas e aplicação de penalidades conforme CTB.
Eu sou contra o vertical.
Convites diversos. Aruanda convida para a procissão de São Jorge, dia 23 de 4, 19 horas, saída do estacionamento da Brigada Militar. Prefeitura Municipal. A Prefeitura Municipal convida para a inauguração do Centro de Triagem ACLAN, 24 de 4 de 2015, às 10 horas. Diversos. Consulado Argentino, convite, diálogo literário com ele, escritor e filósofo Ricardo Pereira Duarte, dia 23 de 4, às 20 horas e 30. Às 20 horas e 23 minutos. Prefeitura Municipal. Prefeitura Municipal, lançamento da campanha do agasalho, dia 23, às 15 horas, no Teatro Municipal. Diversos. Agropecuária Busato e Sol a Sol. Consultoria convidam para o terceiro dia de campo, dia 23 de abril, em Itaqui, Rio Grande do Sul. Diversos. Aura convida para o 13º CIDEAD, 2015, dia 28 de 4, às 19 horas, no Teatro Municipal. Eu vou parar de ler, viu, gente?
Presidente, eu gostaria de representar a casa no CIDEAD, se possível, por ser um evento da Associação dos Administradores e eu ser um administrador, gostaria, se possível, de ir representando a casa. Muito obrigado.
Expediente expedido, correspondência recebida do Executivo, ofícios protocolados, protocolo, ementa, em resposta ao ofício 154 de 2015, que informa que o espaço físico da Escola Municipal Dr. Crespo de Oliveira estará disponível na data e horário solicitado para realização da reunião ordinária. Prefeitura, cópia da documentação relativa aos extratos bancários mensais da conta MDE, manutenção e desenvolvimento do ensino do último do exercício de 2014, dos meses de janeiro a fevereiro de 2015.
Está atendendo a uma solicitação nossa.
Prefeitura Municipal, relatório de metas fiscais referente ao terceiro quadrimestre de 2014, com as correções mencionadas no ofício 101/2015. De diversos ofícios protocolados sobre os números, ementa, a Polícia Civil encaminha resposta ao ofício 405/2015. Informa a liberação de recursos, Ministério da Educação, Fundo Nacional da Educação. Informa a liberação de recursos financeiros para a execução de programas. Ministério da Educação, Fundo Nacional da Educação, informa a liberação de recursos financeiros para a execução de programas. Correspondências expedidas. Ao Executivo, fiz protocolar sobre o número ofício 0177/187/2015 e atos legislativos número 5/8/2015. Há diversos ofícios protocolar sobre os números, ofício número 04-42 a 04-45/2015. Nada mais a ler, senhora presidente, feitas as leituras.
Obrigada, vereadora Josefina. Feitas as leituras, então, dos convites, expedientes recebidos e expedidos, nós colocamos também em votação.
Gostaria de receber uma cópia.
Pois não, vereador?
Do protocolo 435, que são os extratos do MDE. Eu acho que, não sei se foi atendendo uma solicitação, um requerimento nosso, ou se veio para essa casa. De qualquer forma, gostaria de uma cópia dele.
Pois não, solicitado então.
Também o ofício esse da resposta da Polícia Civil está como endereçado ao vereador Rony, mas o requerimento é de minha autoria, do pedido do número de roubos de veículos.
Pois não. Está então encaminhado ao expediente, vereador Marcelo. Muito obrigada. Passamos então agora ao período das comunicações. Primeiro inscrito, vereador Marcelo Lemos.